Eu me lembro uma vez de ter ficado muito, muito, muito contente de ver uma entrevista com Paulo Francis, já falecido, em que ele dizia que um dos livros que mais tinham, que tinha sido uma virada de página na vida dele, tinha sido O Contraponto, do Aldous Huxley. E eu fiquei todo, porque para mim também, eu lembro quando eu li Contraponto, foi uma loucura, foi um divisor de águas, tal. Mas com o tempo, eu estou percebendo que se houve algum divisor de águas, se houve realmente aquele toin, oin, 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 oin na cabeça, ele foi muito mais precoce, embora eu tenha lido Contraponto na adolescência, foi muito mais precoce e foi com um livro que muita gente aqui deve ter lido, que era um livro infantil chamado O Gênio do Crime. Eu nem lembro qual era a história do Gênio do Crime, não tenho a mais pálida ideia, mas o que eu me lembro é que chegava uma hora em que tinha um personagem qualquer que era super inteligente, né? Aquele cara CDF, sabia tudo, tinha razão sempre. Mas aí chega uma hora que na verdade, o cara mais querido, o personagem mais querido, vira para ele e fala: olha, meu amigo, muito mais importante do que ter razão é não ser chato. Né? E, putz, aquilo foi um tapa na minha cara de moleque, porque eu tinha uma vocação enorme para ter razão e uma vocação enorme para ser chato. E desde então eu tenho me policiado a respeito. E por que eu estou lembrando essa história de ser chato e ter razão, né? Porque existe um componente em qualquer profissão, em qualquer carreira, que é uma certa embriaguez com o próprio conhecimento, né? Você se torna um especialista e é muito fácil se subir a cabeça e você esquecer que o resto dos mortais pode não entender patavina de, sei lá, fala aí, Flash, Apache, ou até outros ramos, né? Nem que seja direito, nem que seja latim, nem que seja o que for. Mas todo mundo aqui já conheceu alguém que ficava totalmente embriagado com o próprio conhecimento e ficava uma mala sem alça depois. E ao longo desses anos todos de mídia interativa, eu acho que nós passamos por diversos estágios de chatice, desde essa chatice de somos a vanguarda do seja lá o que for, nós temos um papel de catequese, ó, nós somos online, uma elite online, seja o que for. Em diversos momentos eu confesso que a gente caiu nessa tentação. E aí eu percebo hoje uma tentação meio oposta, que é um excesso de racionalidade. Essa apologia, nós, né? Somos todos agora apóstolos de funcionalidade, apóstolos da usabilidade, etc, etc, etc. E aí tem dois aspectos na história. Primeiro, puxa, que bom que as coisas tomaram um rumo um pouco mais sensato, um rumo que, sei lá, pelo menos favorece o funcionamento melhor de algumas coisas. Mas, por outro lado, caramba, nós continuamos com alguns vícios. E um dos vícios talvez tenha a ver até com uma disciplina de design, que é a história do design centrado no usuário, né? Nossos usuários, ou o nosso público, ou seja, o que for, ele não compartilha do nosso repertório linguístico, nem do nosso repertório técnico, nem dos nossos interesses, nem do nosso tesão. É gente comum, né? Então, muitas vezes, a gente tem tanta convicção de que o que a gente está falando é certo, né? Você não, essa interface tem a usabilidade disso, você tem que fazer porque isso do ponto de vista do usuário. É essa coisa um pouco mais dogmática, ela acaba funcionando duplamente mal. Em primeiro lugar, porque mesmo sendo uma regra bem intencionada, dogmas aparentemente bem intencionados, são recebidos como dogmas, né? São recebidos como um dogma como outro qualquer, né? Seja ele do bem ou do mal. Em segundo lugar, a gente acaba esquecendo que estamos numa cultura, e essa cultura ainda prevalece, que é a cultura do cool, a cultura do legal, a cultura do bacana, a cultura das coisas tem que ser, não podem ser chatas. Qualquer coisa que seja chata, então não é legal, né? E muitas vezes, eu tenho percebido isso no discurso de colegas, até no meu próprio discurso, essa postura mais missionária de uma causa quase espartana, franciscana, levanta todas as defesas de qualquer ouvinte que fala: ai meu Deus do céu, lá vem coisa chata, né? Lá vem aquela letrinha miúda da Gazeta Mercantil, sei lá vem alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, nós temos que empacotar melhor, né? O fato da gente saber ter chegado a algumas conclusões, essas conclusões serem consistentes e se mostrarem efetivas e funcionais e tudo mais, não significa que elas sejam engolidas com prazer, né? Elas devem ter gosto de óleo de rícino, continuam tendo gosto de remédio, né? E a grande graça de alguns remédios é que nem o mesolate, que já com spray, porque já vem assoprando, né? É, a grande graça de alguns remédios é que eles têm lá um açucrinho, um xaropinho, um docinho e tal, e é mais legal. E alguém está tentando roubar um carro na minha rua. Isso é um alarme ao fundo do meu speech aqui. Mas, em suma, voltando, o que fica o grande desafio sempre é aquele desafio duplo: como você adquirir consistência interna, quer dizer, você saber do que você está falando, você ter propriedade naquilo que você faz, naquilo que você vende, e é o outro lado dessa moeda, que é como fazer com que essa sua expertise seja percebida como valor e não como um pé no saco, né? Como você ser percebido como um cara que, ufa, ele fala a minha língua, ah, esse cara eu acho que eu vou entender, ah, esse cara sabe, conhece o meu problema, e não, puxa vida, lá vem mais um geek maluco, cheio de certezas, e eu não vou entender uma palavra do que ele fala, né? Se alguém aqui faz parte de uma família, eu faço parte de uma família de advogados, e é muito peculiar, porque é muito comum para advogados acharem que diligências, que as pessoas vão entender diligência da maneira correta. Para mim, diligência é aquela coisa que índio joga flecha, né? Então, eu sei o que é pessoas, o que são pessoas viciadas no próprio jargão e no próprio universo. Está aí um risco que a gente não pode correr, senão a gente não vai sair do próprio umbigo, a gente vai fazer o umbigo-centric design, a gente vai fazer comunidades em que a gente vai ficar falando coisas que nós mesmos adoramos ouvir, e vamos perder o contato com as pessoas que a gente deveria, de alguma maneira, estar ajudando. Em suma, espero não estar sendo chato. Na verdade, essa história me marcou para o resto da vida. Na verdade, eu nem sei se eu tenho razão com tudo isso ou não. Eu só espero não estar sendo chato de bater na mesma tecla. Abraço.